nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, precisamos reconhecer em Paulo um dos apóstolos que mais contribuiu para a obra de Deus aqui nesse mundo. Paulo, ele foi especialmente escolhido por Cristo para levar a sua palavra, o seu evangelho, às nações estranhas, aos povos que não tinham sido escolhidos, segundo o ponto de vista dos judeus. E Paulo, ele foi um vaso todo especial, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele caçava os cristãos, ele andava com outros homens, procurando os cristãos para prendê-los, para espancá-los. E até consentiu na morte de muitos deles. Mas Paulo, ele tinha uma formação diferente dos outros apóstolos. Paulo havia sido instruído por um mestre chamado Gamaliel. Ele era um dos mais respeitados rabinos de Israel. Pelo seu conhecimento, pelo bom senso que ele tinha, pela maneira como ele formava os seus discípulos. O apóstolo, ele tinha um profundo conhecimento das escrituras antigas. E Jesus, ele certamente precisava de um vaso especial, porque ele iria separá-lo dos outros discípulos, para que ele tivesse uma missão especial, levar a sua mensagem de salvação aos povos estranhos. Esse homem, ele tinha que ter uma convicção inquebrantável, porque os obstáculos seriam muitos. E quando nós consultamos as cartas que ele escrevia às igrejas nascentes, às pequenas comunidades, que são as epístolas, nós podemos ver quantos obstáculos ele teve que superar. Nos nossos dias, nós que servimos na igreja, também enfrentamos obstáculos. Mas nada se compara, porque o apóstolo, ele teve que se desfazer da sua vida. Ele era muito conhecido. Ele perdeu todos os seus amigos. Eles diziam que ele havia perdido o juízo. Ele até trocou de nome, de Saulo para Paulo, porque ele não podia usar o nome antigo que ele tinha. Os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor, aqueles que viveram com o Senhor, eles não aceitavam Paulo. Eles suspeitavam, eles pensavam que Paulo ainda queria perseguir a igreja. O Senhor tem o seu propósito sobre cada um de nós. E teve um propósito sobre Paulo. O Senhor podia dizer, não, eu não vou escolher um homem que persegue a minha igreja para me servir. Talvez se nós estivéssemos no lugar do Senhor, para fazer esta escolha, nós procuraríamos algo melhor. Mas Jesus quis nos mostrar que ele transforma os vasos do jeito que ele quiser. E nisso reside a nossa esperança. Com os nossos filhos, com a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos irmãos, os nossos pais, que não recebem a igreja com alegria. Nós temos que crer que Jesus Cristo pode fazer um crente verdadeiro e fiel de quem ele quiser. E ele cegou o apóstolo e falou a ele, dizendo, eu vou te fazer um vaso da minha casa. E fez. Nós precisamos conhecer a vida do apóstolo. Tudo o que ele fez, como ele viveu, os seus tormentos, os tormentos pessoais que ele tinha, a maneira como ele convivia com os seus pecados. Ele dizia que se não fosse Cristo existir para ele, ele estaria perdido. O apóstolo, ele foi perseguido de todas as maneiras, pelos irmãos da própria igreja. Ele passava construindo, os irmãos passavam atrás destruindo aquilo que ele fazia. Ele foi caluniado, foi apedrejado, foi espancado publicamente, foi preso, jogado no monte de lixo. Ele tudo suportou por Cristo. Cristo era o sentido da vida dele. Assim como Cristo precisa ser o sentido das nossas vidas, independente dos nossos atos passados, das coisas vis que nós fizemos. Cristo é a esperança. Quando nós somos jovens, nós depositamos tanta confiança no mundo e sonhamos com tantas coisas que o tempo mostra que eram ilusórias. Na medida em que nós vamos ficando mais velhos, nós começamos a perceber que não eram poucas as ilusões, eram muitas. E Cristo vai passando a ser o sentido da nossa vida. E se ele saísse da nossa vida, nós estaríamos perdidos e desgraçados. E tudo se tornaria uma escuridão. Nós temos que ouvir o que este apóstolo tem a dizer. Ele é quem mais parece com cada um de nós. Porque ele se angustiava como nós nos angustiamos. Se sentia fraco como nós nos sentimos. Ele tem muito a nos ensinar. E não pense que ele terminou a sua vida em glória, irmãos. Ele terminou a sua vida sozinho com alguns companheiros. E segundo dizem as tradições, foi decapitado. Nós temos muito a ouvir do apóstolo. Se você quer saber qual é o caminho a seguir, esse vaso especial escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, este é o homem. Ele é a figura mais importante do cristianismo depois de Cristo. Sem ele, não haveria igrejas. Por isso, nós temos que ouvi-lo. Nesta carta que ele escreve aos romanos, no capítulo 13, ele faz uma abordagem sobre a questão da autoridade. E nós, desde que recebemos de Adão a marca da desobediência, já nascemos revoltados com a autoridade. Por isso a autoridade tem que ser imposta sobre nós por força e medo. Ninguém quer se submeter. E o apóstolo, nas suas instruções, ele faz aqui uma referência à necessidade que nós crentes temos de aprender a nos sujeitar. E toda a doutrina da igreja se fundamenta na sujeição. A ponto dele dizer que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. É muito difícil você considerar o outro superior a você, nesse mundo de competições que está aí fora, aonde eles dizem que nós temos que ser melhor do que o nosso irmão, e este espírito está em todo lugar, nos meios de comunicação, nas escolas, onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos o nosso pão. Este é o espírito do mundo com o qual nós temos que conviver. Há uma discrepância profunda da doutrina ensinada pela igreja e da doutrina ensinada por este mundo. Mas nós precisamos escolher Cristo, escolher Jesus com todas as consequências, não importa quais as consequências. Ainda que nós tenhamos de ser perseguidos, caluniados, apedrejados, nossa esperança só pode residir em Cristo, porque sem ele não há sentido para a nossa vida, não há sentido. E ele dizia então, é necessário aprender a se sujeitar, crendo e se sujeitando. A doutrina de Cristo é uma doutrina de submissão. É a mulher que se submete ao marido. É o crente que se submete à igreja. Não o pastor. Preste atenção nisso. Para não parecer que o pastor é alguma autoridade. É um crente que se submete à igreja de Cristo. E que, por consequência, se submete a Deus, à sua vontade e às suas determinações para as nossas vidas, sejam quais forem. Se Deus quer fazer da nossa vida um monturo que faz, uma palha que o vento leva para onde quer que ele faça, e nós temos que nos sujeitar, porque a vida do crente é aprender a se submeter. Daí entra o mundo com as suas injustiças. Como havia nesse tempo, Israel estava sob o domínio dos romanos. Evidente que o domínio era imposto à força. Estavam os judeus satisfeitos? Evidente que não. Os romanos cobravam impostos altíssimos. Ninguém queria pagar imposto. E Paulo, ele diz a respeito dessa obediência. E nós também estamos sujeitos às autoridades, às leis, a pagar impostos, justos, injustos, não importa. Nós não viemos aqui para arrumar o mundo, irmãos. Não estamos aqui para brigar com as injustiças desse mundo. Mas nós estamos aqui para sermos salvos por Cristo e termos a esperança que o reino dele vem e toda a injustiça será colocada para fora. Eu tenho que crer em Cristo e na promessa que ele fez. Isso é ponto indiscutível da fé. Ah, eu quero brigar para melhorar o mundo. Fique à vontade. Você acha mesmo que vai ser bem sucedido? Acha mesmo que você vai consertar o mundo? Vai perder seu tempo com ele? Não perca. Aproveite o seu tempo e venha viver com Jesus. Vamos fazer uma obra para Cristo, de levar a palavra de salvação, de esclarecimento, de esperança, de verdadeira justiça, porque nós temos um justo juiz, que é Deus. As pessoas que desconhecem, que estão lá fora com medo, se sentindo injustiçadas, cometendo crimes, andando na escuridão, porque ninguém mostrou para elas a luz. Venha, em vez de se ocupar com o mundo, venha se ocupar com a obra de Cristo, porque você vai ser bem-aventurado. Os homens podem dizer que você é diferente, que você se perdeu, virou fanático, resolveu dedicar sua vida a Deus, ou boa parte dela, porque não vamos abandonar os nossos afazeres. Você vai dar ouvidos ao que o mundo diz de você? Por acaso o mundo recebeu a Jesus? Jesus disse, eles não podem me receber. A mim me fizeram mal. O que farão de vós? A vida do crente é uma vida de submissão. Recebam essa palavra conforme o vosso coração. Não existe outra opção. O crente não pega armas. O crente, ele não se revolta contra a autoridade constituída. O crente paga os seus impostos sem precisar pagá-los. Porque o mundo é do nosso pai. E se somos da família, nós não temos necessidade de pagar coisa alguma, porque todas as coisas são nossas. Mas por enquanto, para que não haja escândalos, porque o mundo pensa que as coisas são deles. Paguemos os impostos. Está escrito na lei para pagarmos impostos? Paguemos. O que mais está escrito na lei? Nós fazemos, se não for para contrariar a vontade de Deus, vamos nos sujeitar a todas as coisas, porque isso é bom aos olhos do Pai. Não temos que discutir a justiça dos impostos, a injustiça dos impostos, nada disso. Isso faz parte da vida do crente, irmãos. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. O apóstolo diz, não existe autoridade que não seja dada por Deus. Mesmo as autoridades injustas. Se elas se estabeleceram, Deus permitiu. E nós devemos nos sujeitar. A nossa esperança não reside no mundo. A nossa esperança reside aonde? Em Deus. E o mundo, quem vai consertar ele? É o dono dele, é o Senhor. Ele vai colocar a casa em ordem. É promessa. Está escrito, não é uma suposição, não é uma esperança vã. Eu suponho que o Senhor vai fazer, não. Ele disse, eu farei. Está escrito na palavra de Deus, promessa será cumprida. É a vontade do Criador. Nós estamos do lado dele. Todas as autoridades, elas são determinadas pelo Pai. Ele permite. Por isso, quem resiste às autoridades está resistindo às ordens de Deus. E aqueles que não se submetem, que resistem a todo tipo de autoridade, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os juízes, eles não são terror para as boas obras. As autoridades não são constituídas por causa daqueles que fazem boas obras, mas por aqueles que fazem as obras más. Queres tu, pois, não ter medo das autoridades? Procura fazer o bem. Faz a coisa certa e você não tem que ter medo de nenhuma autoridade constituída. Amém? É importante, irmãos, que nós entendamos a autoridade que começa no mundo e que chega até Deus. Tudo é autoridade estabelecida por Deus. Se nós não nos sujeitamos às autoridades aqui desse mundo, você acha mesmo que você vai se submeter às autoridades que estão nos céus? Você acha mesmo que vai? Você não vai. Diz a palavra, se você não ama o irmão que está do seu lado, frequentemente não ama nem os que estão dentro de casa, como é que você vai amar o Deus que você não vê? Vamos abrir os nossos olhos. A autoridade, ela precisa ser obedecida e começar pela obediência das autoridades deste mundo e pela sujeição às regras estabelecidas na igreja, seja quais forem as regras. Ah, mas eu não concordo com a igreja porque eu penso que as regras não estão conforme a palavra de Deus. Você pode dizer que você não concorda, porque na igreja nós podemos dizer que discordamos de alguma coisa que está sendo feita e que contraria a palavra de Deus, pela ordem e não pela desordem. Não estamos indo contra o que está estabelecido, mas apenas dizendo que discordamos por causa da palavra, não é por causa da nossa opinião, não. O que você pensa, o que eu penso, não tem interesse nenhum para a igreja. A igreja trabalha em cima da palavra de Deus. É a palavra que é o nosso referencial. A autoridade, versículo 4, é como se fosse um ministro de Deus que age para o teu bem. Porque ela não traz debalde a espada, o poder que ela tem, coercitivo sobre o indivíduo, não é em vão. Ela é como um ministro de Deus que age para castigar aqueles que fazem o mal. Não é uma instrução só para a gente ter medo da polícia, não, viu, irmãos? Das autoridades constituídas aqui no mundo, não. É para a gente ter medo da autoridade de Deus e das regras constituídas por Ele. Se aqui a consequência é danosa, o que acontece quando nós transgredimos? Nós vamos presos e passamos muitos anos no cárcere, dependendo do crime que tenhamos cometido. E quando nós transgredimos as leis de Deus, a que consequências nós não estaremos sujeitos? Portanto, é necessário que todos vós estejais sujeitos, não somente com medo do castigo, mas também por causa da sua consciência. Não é só por medo, mas é que a gente precisa saber qual é a razão de nós termos a autoridade que preside as nossas vidas, nesse mundo e do lado de lá, que é o mundo de Deus. Por esta razão, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo, a uma necessidade. Portanto, dai a cada um aquilo que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. O apóstolo, como Jesus, ele separa as coisas desse mundo das coisas de Deus. A César, o que é dele. E a Deus, o que é de Deus. Versículo 8. Ele entra agora na questão espiritual. Qual é a dívida do crente? Você tem que pagar algum dízimo para a igreja? Alguma oferta? Existe alguma obrigação? O apóstolo, ele diz aqui, só tem uma dívida que você não pode esquecer, a do amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Esse é o único compromisso, irmãos. Nós não queremos dizer aqui que não se deva contribuir com a obra da igreja. Olha, presta bem atenção nisso. Algumas pessoas pensam que nós somos contra o dízimo. Nós não somos a favor do dízimo, porque não se trata de uma prática do Novo Testamento. O dízimo é uma prática do Antigo Testamento, fique claro aí no seu coração. Mas o compromisso do crente é muito maior do que o do dízimo, irmãos, se nós formos considerar o espírito da igreja cristã, conforme ela era nos tempos primeiros. As nossas coisas passam a ser da igreja. É bem mais, não é mesmo? Do que os dízimos. Os nossos bens passam a ser bens comuns. Estejam atentos a isso, porque muita gente acha que se pagar o dízimo já está cumprindo com seus deveres diante de Deus. Isso não é verdade. Outros pensam que devem vender tudo o que têm e entregar para os pastores. E os pastores passam a comprar rádios e bens dos quais os crentes que doaram não participam. Isso é de Deus? Não é de Deus. Por quê? Na igreja primitiva, os bens comuns eram de todos, dividido conforme a necessidade de cada um. Vida comum. Você não dava 10%, não. Você dava todos os teus bens para a igreja. Isso não existe nos nossos dias. E muito menos pode ser implantado em função do sistema capitalista onde nós vivemos. Alguns políticos da história tentaram criar um império de vida comum. Estabeleceram o que se chamou na política de comunismo, onde todas as coisas eram do Estado. Dizia-se que era de todo mundo, mas na prática não funcionava bem assim. E por que que não deu certo? Por que que o comunismo não foi implantado? Porque ele não era feito em nome do amor e não estava no coração das pessoas. Ele teve que ser imposto. E tudo que se impõe à força não dá certo. Mas a vida cristã, a princípio, nas igrejas primitivas, era uma vida comum. Acontecia frequentemente de um convertido ter algumas fazendas. Ele vendia toda a sua propriedade, entregava para a igreja, de maneira que ela fosse usada para ajudar quem estivesse passando fome e necessidade. É bem diferente do que a gente vê hoje nas igrejas do nosso tempo. A única dívida é o amor, o apóstolo diz. Por quê? Quando nós aprendemos os mandamentos, nós passamos a desobedecê-los. Não damos conta de obedecer. Satanás não deixa que nós obedeçamos os mandamentos. Ele não permite. Então, como é que nós devemos fazer? O apóstolo disse assim: olha, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Isso significa que somente com Jesus é possível a gente estabelecer uma vida de obediência e de sujeição. Sem Jesus, não há obediência. Sem Jesus, não há amor. Ele nos dá o amor de Deus. Não estamos falando do amor dos homens. Esse não vai a lugar nenhum. Estamos falando do amor de Deus. Quem ama não trai, não mente, não tem inveja, não abandona os pais. Ama a Deus sobre todas as coisas, porque sabe que dele vem todo o amor. Vive para a igreja. Toda a lei e os profetas se estabelecem quando nós aprendemos a amar com Jesus. Não existe briga com o pecado. Algumas pessoas ficam brigando com o pecado. Hoje eu tive vitória, amanhã eu caí, depois me levantei, depois caí de novo. Alguns até dizem que a vida do crente é assim mesmo, de pecado, de perdão, de pecado, de perdão. É mesmo? E você aprendeu isso aonde? Não deve ter sido nas Escrituras. Porque o apóstolo diz que quando morremos para o pecado, não tem como mais viver com ele. Quando ele foi embora, a gente não quer mais voltar. É voltar para a lama. E sem Cristo, nós voltamos para a lama. Ele é que nos dá essa condição de cumprir todos os mandamentos. O apóstolo diz, então, com efeito, não adulterarás. não matarás, não furtarás, não mentirás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume numa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Irmãos, olha, parece simples. A gente pode dizer, ah, eu amo, mas os atos da nossa vida testificam este amor? É isso que eu preciso me perguntar. Porque eu posso estar sendo enganado por Satanás. Ele é mentiroso. O perigo de Satanás não está na rua. Eu costumo dizer, as obras de Satanás lá na rua, elas são muito fáceis de nós percebermos. O perigo de Satanás é dentro da igreja, porque ele mente para nós. Ele nos enrola nas suas ilusões. O amor não faz mal ao próximo. Que instrução, irmãos, maravilhosa, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Quem ama não fala mal, não faz referências infelizes às outras pessoas. Olha, presta atenção, irmãos. Quem ama, tudo que faz, fala, pensa, é no sentido de construir, nunca de destruir, de ajuntar, nunca de separar, de levantar, nunca de empurrar. Veja a sublime natureza do amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama cumpre toda a lei e os profetas. Muitas pessoas escrevem para a igreja atormentadas. Os problemas são comuns. Irmãos, não existe um crente lá em Salvador, na Bahia, que tenha um problema diferente do nosso. Lá em Belém, no Pará, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Campo Grande, Cuiabá. Os problemas são comuns. E eu vos digo, a solução também. A solução é Cristo, a solução é Jesus. Na escola bíblica falamos hoje sobre isso. A solução é aceitar Jesus como teu Salvador. E sabe o que significa isso? É você abrir mão da sua vida, do que você pensa, do que você faz, do que você achava, do que você gostava, dos teus sonhos. Receber Jesus como teu Salvador é abrir mão dos teus sonhos e da vida que você pensa que você tem. Se ele entrar na tua vida, ele entra para mudar. Tem um espírito de mentira que fala que está na tua vida, mas não é Jesus. Sabe por quê? Você continua vivendo como sempre viveu. Você está andando no escuro e pensa que está com a luz. Jesus chega mudando, transformando a sua vida, estabelecendo uma nova vida definitiva. Eu sou a luz do mundo, ele disse. O apóstolo diz, nós não somos da noite, nós somos do dia. Quer dizer, nós sabemos por onde andamos, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Jesus é a salvação, a solução para todos os tormentos e desgraças. Estejam aqui, ou estejam acolá. O que nós temos que dizer em alto e bom som é graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus que nos concedeu Jesus. É só, irmãos, não há argumentos, não há solução, não há receitas, não há nada. Até hoje não encontramos nada. Ele é a solução. Está sentado à direita de Deus. Ele tem a chave do inferno na mão dele, da morte. Você quer mais? Você quer alguma coisa melhor? Quer alguém mais poderoso? Quem? Ele é o Senhor de todas as coisas. Já é hora da gente acordar. Versículo 11, o apóstolo diz assim, já é hora de despertarmos do sono, da ilusão que até agora a gente vivia. A nossa salvação está agora mais perto, porque ela nunca está pronta do que quando nós aceitamos o Senhor. A noite é passada. Os tempos da ignorância, eles ficaram para trás. Você se lembra dele? Você quer voltar para ele? Você sente vontade de ser aquilo que você era antes de conhecer Jesus? Você não conheceu Jesus. Você esteve na igreja, mas a igreja nunca esteve dentro do seu coração. Porque quem conhece Jesus jamais voltaria atrás, jamais. A noite é passada, o dia é chegado, a luz chegou para nós, rejeitemos. Vamos dizer não, Satanás não vai sair da nossa vida e nos deixar em paz. Ele vai insistir, ele vai vir nos procurar. Nossa casa está ocupada ou não? E se a gente deixar ela vazia, adornada com as coisas exteriores, ele vai entrar. Ele vai entrar. E o estado da nossa vida será muito pior do que o estado primeiro. Rejeitemos as obras das trevas. Rejeitemos. Vistamo-nos das armas da luz. Vistamos das armas da luz. A paciência, o amor, a longanimidade, a serenidade, a fraternidade, o companheirismo, a dedicação, a exortação, o consolo, a hospitalidade. Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como aqueles que andam de dia. Não em glutonarias, vivendo para comer, nem em bebedices, vivendo para beber, nem desonestamente, de maneira alguma, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja. Mas revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Ô glória! Será que é possível? Senhor, nós cremos, não vemos justiça em nós, mas vemos misericórdia. Será que é possível? Revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo e não tenhamos mais cuidado com as coisas da carne e com as suas concupiscências. Não nos deixemos arrastar pelas ilusões deste mundo e vamos pedir a Deus que nos permita, por misericórdia, tenhamos esperança de sermos revestidos do Espírito de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Ele nos abençoe. Que Ele abra os nossos corações, dilate. Deixe entrar em nós esse vinho novo que é Jesus. Vamos entregar a Jesus um odre novo. Eu não quero saber mais da minha vida velha. Senhor, tenha compaixão de mim. Coloque o seu vinho novo no meu odre novo. Eu não quero que ele se rompa. Senhor, vem. Senhor, salva-nos enquanto é tempo, enquanto é possível. Faça isso por nós. Por misericórdia, nós estamos te implorando. Olha por nós. Não deixe que nós voltemos para a escuridão. Que nós sejamos socorridos, assim que possível, por Jesus Cristo, nosso Senhor.